Bem-vindos ao Sim ou Não. Este é o programa de debate do Portugal Amanhã e esta semana falamos sobre modernização administrativa com novas medidas anunciadas por este último governo ainda em funções. A pergunta que fazemos é: Portugal está preparado para a digitalização e modernização dos serviços administrativos ou deveria até andar mais rápido? Comigo tenho João Dias, Presidente da Agência para a Modernização Administrativa, a AMA, e Jorge Batista Silva, bastonário da Ordem dos Notários. Muito obrigado a ambos pela vossa agenda e pela vossa disponibilidade para estar aqui. Já sabem que têm cerca de um minuto e meio para a defesa da vossa tese, depois obviamente partimos para o debate. E João, podemos tratar pelos nomes próprios, se não se importarem.
Muito bem.
João, para já, muito obrigado, porque no momento em que estamos a gravar este debate, portanto, é verdade que irá para o ar na sexta-feira 22, mas portanto hoje é sexta-feira dia 15 e houve um evento esta manhã em que foram anunciadas, portanto, uma série de medidas, mas depois já lá vamos, mas é só para pegar então qual é a sua visão então deste tema com base nesta pergunta.
Muito bem, antes de mais, muito obrigado. Cumprimentar o Luís, o Jorge, é um gosto estar aqui. Ou seja, no dia 15 de março acabámos de aprovar aquilo que é o modelo do atendimento do futuro. No fundo, é um novo paradigma de prestar serviços de cidadania ao cidadão, e na pessoa do cidadão está naturalmente também a empresa, porque a empresa é feita por pessoas e por órgãos sociais. Dito isto, o que está aqui em causa é uma verdadeira mudança na forma como o Estado está organizado. Ou seja, quando a administração pública foi criada, um pouco por todo o mundo, foi numa lógica muito verticalizada, não é? A lógica dos silos, muito vertical. Há 25 anos atrás, e faz hoje, este ano, 25 anos, que lançámos em Portugal, de forma pioneira, a primeira loja do cidadão, deu-se um passo gigante no sentido em que os serviços, uma vez desconectados, espalhados pelo país ou pelas cidades, se colocalizaram todos no mesmo sítio, trazendo toda uma conveniência para o cidadão que, indo a um só sítio, não é? Uma espécie de centro comercial de serviços públicos, conseguia tratar de forma mais conveniente de um conjunto de áreas e de serviços que necessitaria. O que nós agora estamos a fazer com este modelo do atendimento do futuro é dar um passo mais em frente, no sentido em que agora o que muda é que nós não queremos só que os serviços estejam colocalizados. Nós queremos é que haja uma verdadeira integração dos serviços. Porque, na verdade, o cidadão, quando necessita de algo do Estado ou na sua relação com o Estado, não tem que saber, digamos assim, a orgânica complexa da administração pública e dezenas de entidades. No fundo, nós temos Estado que nos organizar, temos que integrar os nossos serviços para depois servir o serviço, passa a expressão, ou o evento de vida que o cidadão necessita. E por isso há todo um trabalho de back-office, de integrar sistemas, integrar dados, naturalmente respeitando todas as normas, integrar processos, para que depois o cidadão, num único sítio, num único balcão, que é um balcão generalista do cidadão, possa ter o serviço que precisa e não ter que ir a um, dois, três, quatro serviços. É esta a mudança de paradigma que vamos operar e que depois poderei detalhar mais em detalhe.
Já vamos saber. Jorge Batista Silva, qual é a sua visão acerca de o ritmo das coisas relativamente à modernização administrativa?
Cumprimento também o meu colega de debate, agradeço imenso o convite. Os notários sempre tiveram uma visão de longo prazo relativamente aos problemas. E a nossa visão sempre foi centrada, acima de tudo, no cidadão. Portanto, nós sempre apoiamos todos os processos de modernização administrativa e de digitalização dos próprios procedimentos e tudo aquilo que retira a burocracia do cidadão e que até transfira sempre possível. Se a transferi-la para algum lado, há de ser para quem presta aos serviços públicos e esses é que devem ser ficar responsáveis por resolver problemas. A nossa preocupação, e uma preocupação que eu manifesto constantemente, tem a ver com uma questão, principalmente no âmbito das reformas que vão sendo feitas ao longo dos anos, a questão da iliteracia. Da iliteracia principalmente digital. Nós, quando fazemos reformas, por mais bondosas que elas sejam e por mais bondosos que sejam os seus objetivos, temos que pensar nas pessoas e naquelas pessoas, principalmente, que ficam completamente afastadas daquilo que é o processo de decisão e o processo de conhecimento até à chegada ao processo de decisão. E esse afastamento está-se a tornar cada vez mais notório do ponto de vista daquilo que é o atendimento público. Nota-se isso com a iliteracia, se antigamente estava muito relacionada com o analfabetismo. Hoje em dia a iliteracia está muito mais relacionada com a exclusão, o chamado excluído digital ou infodigital. O que se passa é que os grandes excluídos do digital e do atendimento estão localizados não no interior do país, nem nas zonas periféricas, mas nos grandes centros urbanos. São imigrantes que chegam ao nosso país, são cidadãos nacionais que de alguma forma não conseguiram desenvolver competências necessárias para lidar com este novo mundo digital e, por vezes, os processos, que para nós são extremamente simples e que saudamos todos os dias, termos a possibilidade de hoje em dia nos relacionarmos com quase a administração pública toda de uma forma digital, usando os meios que temos, é uma coisa extraordinária, mas para muitos torna-se verdadeiramente um inferno a partir do momento em que se eles ficarem excluídos do atendimento presencial. O atendimento presencial para nós, que temos uma rede disseminada por todo o país e que, portanto, lidamos todos os dias com os problemas dos cidadãos, é fundamental para todos, independentemente da sua idade, porque é verdadeiramente a única forma que nós temos de acautuar aqueles que ficam excluídos. E, portanto, eu continuo a defender que as reformas e esta medida extraordinária de nós conseguirmos fazer algo que a Ordem já defende há bastantes anos, que é garantir uma interoperabilidade dos vários serviços públicos para chegarmos ao objetivo final, que é do cidadão poder tratar o Estado como se fosse uma entidade única e não como uma espécie de hidra de mil cabeças que não sabemos muito bem com qual que devemos nos dirigir. E, portanto, saudamos como muito positivo isso, mas temos que continuar a olhar para aqueles que são os excluídos destes processos de reforma. Muito e, bem. Portanto, a minha posição acaba por ser ambivalente no âmbito da execução da própria reforma.
Muito bem. Mas, João Dias, até para dar a oportunidade também para explicar melhor, mas o que é que muda verdadeiramente? Eu enquanto cidadão, que agora acabo de saber que o Estado está a simplificar a minha vida, duas ou três medidas ou alguns exemplos do que é que pode mudar?
Sim, casos práticos, não é? Hoje em dia, por exemplo, se o Luís for a uma loja do cidadão, o que encontra, na verdade, é um centro comercial com várias lojas e em que as várias lojas são as entidades. Exatamente. E quando chega tem que tirar uma senha para a entidade A, B, C ou D.
Exatamente.
Certo? Mas, na verdade, o cidadão não deveria ter que saber sobre esta arquitetura complexa organizacional das várias entidades do Estado e, para tratar de um serviço que às vezes envolve duas ou três entidades, não devia ter que ir a uma, depois a outra e depois à terceira. E por isso o que falta fazer, porque é difícil, já houve um caminho que se começou, mas o que a gente agora quer é tornar esse o paradigma, o modelo, é que quando o Luís, por exemplo, chega a uma loja, o que vai estar lá à sua disposição é escolher o serviço que quer tratar. Preciso desta certidão, preciso renovar este documento, quer fazer esta alteração de um dado qualquer, não é? E, no fundo, toda a lógica do modelo e da organização da forma como o serviço é prestado está para o cidadão, tem o cidadão no centro. Tudo foi desenhado do ponto de vista do cidadão e o cidadão escolhe, eu quero fazer este serviço, e supostamente vai para um balcão, que é um balcão generalista, um balcão do cidadão, já não da entidade A, B, C ou D. Estes balcões são multisserviço, multi-entidade, e aí vai ter a sua situação tratada. Naturalmente que continuará a haver questões temáticas pela sua complexidade que nós ou não conseguimos digitalizar ou têm um grau de complexidade tal que exigem uma segunda linha. É como se isto fosse, digamos, o médico generalista de clínica geral que vai tratar se calhar 80% dos nossos serviços e depois tem uma segunda linha de especialidade com a vantagem de que vamos juntar o mundo físico com o digital, em que na loja, por exemplo, uma loja pequena numa região do interior não consegue ter lá fisicamente todos os serviços. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos trazer a videochamada, vai haver cabines de videochamada, assegurando todas as condições de privacidade, para que, então, se eu quero um serviço dessa segunda linha, de um tema muito específico ou de uma entidade que nem sequer está presente em loja, eu sou sou encaminhado para essa videocabine em que um colaborador da loja, um mediador da loja, do cidadão, vai preparar toda a conexão para ele ser atendido por videochamada pela entidade respectiva que tenha que o atender. Mas, no fundo, o que nós mudamos a lógica é de ter um serviço público que está organizado a partir das várias entidades públicas e o cidadão é que tem que andar aqui a saltar entre entidades, é ao contrário. O cidadão está no centro, as entidades organizam-se para prestar em conjunto o serviço que o cidadão necessita. É uma mudança de paradigma radical.
Claro, mas os funcionários representantes dessas várias entidades estarão preparados ou vão estar preparados? Neste momento já estão preparados?
Pronto, ou seja, então, no fundo, na loja e no atendimento presencial, e já agora só dar uma nota, respondendo a um ponto que o Jorge levantou, que é de toda a relevância, e abro agora só aqui uma caixa para dar esta nota, que é a nossa política e a nossa prioridade é o que se chama Digital First. Nós queremos tornar os canais digitais um portal novo de serviços que vai substituir o E-Portugal muito intuitivo. Uma nova app de cidadão, que eu já posso falar dela, que vai ser muito fácil de usar e personalizada para cada cidadão. Isto vai ser, digamos, a principal, digamos, uma das apostas para que todas as pessoas que tenham a conectividade, a literacia, um equipamento, o possam fazer. Uhum. Pronto. E tirando pessoas das lojas ou do contact center que não querem ir lá, não necessitam de ir lá. Pronto, dito isto, vamos continuar a apostar no atendimento presencial. Vamos continuar a abrir lojas. Estamos a lançar um aviso para 10 lojas desta nova geração e, no fundo, nós hoje em dia temos 71 lojas, no final do PRR teremos 95. Nós hoje em dia temos 872 espaços cidadão, que são balcões mais pequeninos, vamos ter perto de 1150. Isto para dizer o quê? Que nós vamos continuar a apostar no atendimento presencial porque ele é muito importante. Uhum. E para além disso, estamos a trabalhar com inteligência artificial para ter uma espécie de um avatar que é um assistente dos atendedores e dos mediadores das lojas para lhes dar todo o apoio quando eles tenham alguma dúvida. Por isso, este modelo é mais exigente do ponto de vista da formação e é uma peça fundamental que nós estamos a contemplar, sem dúvida.
É verdade que se avançou muito nos últimos anos, mas pergunto eu, que está mais no terreno, mas mesmo assim ainda há muitas dificuldades. Quais é que são as principais dificuldades que identifica?
As dificuldades, acima de tudo, do ponto de vista do cidadão, a maior dificuldade que tem quando lida com a administração pública, a primeira dificuldade acaba por nem ser tecnológica, tem a ver com a capacidade de perceber a administração pública. Uma questão de linguagem. Os cidadãos têm muita dificuldade de perceber a forma como a administração pública se exprime, e isso acontece em quase todo lado, ou seja, é um problema transversal. Eu lembro que tem vindo a ser combatido ao longo dos anos com diversos tipos de política, mas mesmo no processo de atendimento, e estamos a falar, por exemplo, num atendimento generalista, chamamos-lhe assim, um dos grandes desafios será, sem dúvida, perceber o problema. E por mais que o helpdesk ou que utilizemos a inteligência artificial para conseguirmos perceber o problema, no atendimento generalista vamos ter este desafio. O segundo é a questão do relacionamento por via digital, que todos nós já conhecemos, mas que será ultrapassado com certeza pela via tecnológica, abandonando o modelo da autenticação com certificados digitais e eleitor, e indo para modelos mais baseados em biometria, porque a maior parte do cidadão comum não consegue fazer o processo, e isto está mais demonstrado, quer dizer, a chave móvel digital já foi um grande avanço, apesar de ainda termos de dar um passo em frente para os desbloqueios da própria chave com base mais centrada na biometria, que é verdadeiramente aquilo que as pessoas mantêm e perdura, e portanto que não tem que decorar e que está mais demonstrado que é a melhor solução, desde logo nos projetos, por exemplo, da banca, aberturas de conta à distância, uhum, e todo tipo de operações é muito baseado em biometria e, portanto, é fundamental nós criarmos, por um lado, plataformas digitais que sejam user-friendly e, portanto, que as pessoas percebam na sua forma do atendimento, até porque mesmo a criação e de alguma forma, os cartórios, e agora vou puxar um pouco a brasa à minha sardinha, são mini lojas de cidadãos espalhadas pelo país inteiro, uhum, porque nós lidamos num só processo numa compra e venda de uma casa, somos o verdadeiro one-stop shop, portanto somos entidades que fazem a coordenação de diversos serviços para um cidadão final, que é o nosso cliente final, portanto conhecemos muito bem esse problema, a capacidade de fazer a orquestração até chegar a um resultado final, quando muitas vezes a pessoa chega lá e nem sequer sabe exatamente aquilo que quer, às vezes tem bastante graça, se quer fazer uma escritura de justificação, mas confundo com o uso campeão, mas a escritura a campeão, e vai misturando a terminologia jurídica com o português corrente, e verdadeiramente o cidadão muitas vezes não sabe fazer a pergunta. E isso, mesmo os sistemas de inteligência artificial, têm uma certa dificuldade e vão ter a sua aprendizagem, porque são muito dependentes daquilo que é a aprendizagem. Nenhum sistema artificial, por mais que consulte base de dados, consegue chegar a soluções que sejam satisfatórias. A administração pública portuguesa, em diversos setores, está bastante envelhecida. Nós temos uma parte da administração pública, nomeadamente na área do registro de notariado, que tem uma idade média superior a 55 anos. Portanto, está muito mais perto do fim da sua carreira profissional do que o seu início, e isso é um obstáculo à própria mudança, não por falta de vontade das pessoas, mas porque é natural da vida, quando a sua carreira profissional vai terminar aos 65 anos, e esses processos de adaptação acabam por ser complexos. E para além da questão de recursos humanos, temos a própria questão como isto vai se disseminar do ponto de vista da manutenção do projeto. E mas o que isso, é que acontece?
Isso é um...
Rapidamente esses projetos começam-se a tornar mais um problema do que uma solução por falta de investimento continuado.
Mas esse é um tema que eu gostaria de abordar, porque nós, o João Dias, obviamente, enquanto presidente da agência do Estado para a administração administrativa, independentemente das mudanças de governos, portanto, é o Estado, mas este tema do investimento, é necessário haver um reforço do investimento, João referiu a questão do PRR, mas não se espera que próximos governos venham a desinvestir nesta área, digo eu.
Certo, é verdade que o PRR está a ser a fonte de financiamento que nos está a permitir fazer esta mudança disruptiva, esta mudança de paradigma na forma como vamos prestar o serviço público. E a verdade é que o PRR não só vai financiar todo aquele acréscimo de espaços físicos que eu falei, de lojas do cidadão e de espaços do cidadão, mas também, ou seja, nós vamos ter alguns conceitos novos, que é, vamos ter carrinhas elétricas móveis, que são lojas móveis, que em parceria com as CIMs vão andar a correr, digamos, as zonas mais remotas do território, com aquele balcão integrado, que já presta os serviços, digamos, numa lógica de eventos de vida para o cidadão, e que no fundo, mudamos aqui um bocadinho a lógica, é o Estado e a administração que vai ao encontro do cidadão. Para além disso, também vamos ter lojas pop-up. Imaginem que há um pico de procura ou numa região do país porque aconteceu alguma coisa, ou porque há, digamos, um evento qualquer de renovação massiva de algum documento, nós podemos criar lojas de forma modular para responder a esses picos de procura. Por isso, o PRR vai financiar tudo isto, mas também é o PRR que vai financiar o novo portal único de serviços públicos. Eu tenho um sítio, um portal onde eu vou, onde eu me posso autenticar e tenho toda a minha informação e toda a minha relação com o Estado, ou na futura app do cidadão, que vai ser uma app extraordinária, do melhor que se faz a nível mundial, e que vai precisamente ter isto, no sentido em que, por exemplo, na futura app, se eu tenho que renovar um documento, eu vou receber um push-up notification, e queres renovar este documento? Sim. Queres renovar a tua carta de condução? Eu digo sim, entretanto autorizo no meu estudo de consentimentos que alguns dados sejam usados. Como o Jorge falou, o tema da interoperabilidade é crítico, os dados circulam entre várias entidades para a interoperabilidade e o cidadão tem de forma quase automática o novo documento digital no momento. E por isso, tudo isto é um manancial de investimentos para tornar toda esta mudança de paradigma e este salto para o futuro possível. Dito isto, estou de acordo, segue o estilismo.
Peço desculpa, mas só pegando aqui em alguns exemplos, quem nos está a ver também perguntará isso. Por exemplo, vou dar dois ou três exemplos, não quero ser desmancha-prazeres, mas pegar também em alguns casos, por exemplo, o registro de saúde único eletrónico. A ideia que tenho, posso estar errada, é que não é ainda partilhado entre várias unidades de saúde, hospitais, centro de saúde, e portanto o processo é redundante. E dois em um na pergunta, mas também muitas vezes na partilha de dados, posso estar enganado, será que as coisas funcionam de forma perfeita entre a Segurança Social e por exemplo, o Ministério das Finanças? Se calhar certo. É preciso melhorar ainda questões concretas que dizem muito.
Luís, sem dúvida, ou seja, ao dia de hoje, isto que nós estamos a falar, este processo não começou agora, já vem de trás. O que nós queremos é tornar o novo paradigma e generalizar para que isto seja a nova forma de funcionamento do Estado na relação com o cidadão. Alguns destes processos já vêm em curso, mas na verdade isto vai ser um processo de alguma forma gradual, isto é uma ultramaratona. Algumas dessas integrações ainda não funcionam. Essas ligações ainda não estão feitas, algumas delas, que é absolutamente crítico. Nós temos algumas soluções que, na verdade, foram extremamente pioneiras, mas já têm alguns anos. E hoje em dia há outras formas de desenhar o digital, de se tornar mais intuitivo, mais acessível, mais fácil de usar. E por isso é que nós vamos redesenhar, fazer de novo e redesenhar um novo portal, uma nova app. Todos os instrumentos que falou e bem, de identidade digital, como a chave móvel digital, a autenticação, as assinaturas, todos esses processos vão ser desenhados no âmbito da nova app para que sejam muito mais intuitivos, cada vez mais com recurso à biometria. Eu estou totalmente de acordo com o que diz.
E deixa de haver o leitor que se ligou ao...
Ou seja, o novo cartão de cidadão, que foi também um dos projetos que lançámos no dia 15, permite... Para além dessa opção de ter um device, um leitor e pôr fisicamente lá dentro, permite um uso contactless, que é muito mais fácil e que dispensa o cartão. Para além disso, a autenticação digital pela chave móvel digital e no âmbito da nova app, cada vez mais com recurso à biometria, tornará esse processo ainda mais fácil, em que eu nem preciso do cartão e toda a utilização com menos códigos, com menos SMS, com recurso à biometria. Por isso, eu não vou dizer que estamos... como se costuma dizer, no País das Maravilhas ao dia de hoje. O que eu gostava de deixar aqui claro é que temos uma consciência muito clara e honesta das dificuldades que existem ainda hoje, mas também temos uma visão extremamente ambiciosa e clara para onde queremos ir, e temos já um conjunto de projetos e estamos a trabalhar, não é só uma ideia que está num PowerPoint. Em todas estas áreas nós estamos a trabalhar, a executar. E voltando ao ponto... É muito importante que agora, com este boom, digamos assim, e que a gente vá para o estado da arte, da tecnologia, e acredito que vamos dar agora em 25, 26, os cidadãos e as pessoas e os clientes dos notários vão notar claramente que os serviços vão melhorar consideravelmente, mas lá está, isto digital requer uma evolução e uma manutenção constante, e por isso temos que arranjar formas e financiamento de garantir que a partir de 26 deixamos tudo como está, porque no dia em que nós fizermos isso e não continuarmos a manter e evoluir as soluções, começa a obsolescência tecnológica e vamos perdendo, digamos, funcionalidades e esta liderança, que acho que vai ser pioneira também a nível internacional.
Jorge, o tempo voa, mas acabámos de ouvir o João, enfim, explicar naturalmente muito bem tudo aquilo que está a ser pensado e que nós desejamos que aconteça no futuro, mas... começou o debate com algum ceticismo, mantém ainda algum ceticismo relativamente a alguma lentidão ou a alguns entraves que há na máquina do Estado relativamente a estes temas de modernização? O que é que receia ou o que é que espera que seja acelerado?
O meu ceticismo reside quase sempre no mesmo ponto, que é a incapacidade do Estado, que o Estado por vezes tem, e falo também do Estado e das demais organizações da administração pública, de conseguirem ter aquilo que se chama uma, e volto-me a repetir, uma visão de médio e longo prazo. O grande problema é que quando acabam os ciclos de investimento, e já assistimos isto várias vezes, ao primeiro Simplex, ao segundo, e agora este movimento do PRR, é que por vezes nós fazemos grandes avanços e depois de repente paramos completamente. E tudo isto implica um investimento brutal. Eu posso ser ordem dos notários neste momento, desde 1 de junho de 2022, que tem uma plataforma digital onde, por exemplo, estão todas as escrituras públicas a nível nacional e os dados de todos os outros entes. Portanto, nós atendemos cerca de 2 milhões de pessoas por ano e digamos que em meia dúzia de anos teremos praticamente a população portuguesa toda mapeada dentro do nosso sistema. O grande problema é se nós daqui a 3 anos não mantivermos o nível de investimento, porque o próprio sistema depois acaba por não ser autofinanciável, porque muitas vezes isso não é previsto nos projetos de desenvolvimento. O financiamento, infelizmente, acaba por ser descuidado e é um ponto fundamental. É fundamental, isto já aconteceu com Portugal várias vezes, nós já lideramos várias vezes o digital a nível mundial do ponto de vista da prestação de serviços públicos, e infelizmente o que notamos é que a partir de certa altura esse investimento termina. E o que é que acontece aos cidadãos? Os cidadãos que montaram as suas próprias vidas em função destes modelos começam a ter uma série de problemas. E, portanto, a Ordem dos Notários o que deseja é que, efetivamente, o Estado continue este processo de investimento. Aliás, estava há pouco a falar da questão da gestão dos consentimentos. Eu lembro que há 2 anos, ou há 3, na Comissão Simplex, propus a criação da plataforma de consentimentos da administração pública.
Estamos a criá-la, Jorge.
E, felizmente, porque é uma coisa que muda completamente a vida das pessoas. As pessoas não têm noção do impacto brutal que isso terá nas suas vidas. É tão importante para a pessoa, quando vai abrir uma conta bancária, neste momento, se precisar de um documento qualquer da Segurança Social, ou de um cartório, ou no seu crédito à habitação, ou o que seja, é tão importante poder dar um consentimento ao seu banco para ir buscar aqueles dados, como quando está a tratar de uma renovação no cartão de cidadão, ou quando está num serviço de finanças, ou numa câmara a tratar de um projeto da sua casa. Este tipo de consentimentos, e tem que ser geridos pelo Estado, como um terceiro de confiança, em que nós temos que acreditar para dar este tipo de consentimentos e para nós podermos dizer à entidade X, eu liberto o consultor daqueles dados. E acabam-se as certidões, os custos de contexto, as dificuldades que as pessoas têm no interior, mas também os nossos imigrantes que estão no estrangeiro, que sofrem com isto todos os dias, por vezes falamos pouco deles, e muitos deles afastam-se do nosso país porque não conseguem gerir a sua vida que têm cá, as suas casas, os seus negócios, os seus investimentos, porque nós afastamos. Porque é difícil, eu quando nós criamos o nosso Arquivo Nacional de Escrituras, por exemplo, a primeira vez que eu disse a um imigrante, preciso da minha escritura para um notário francês, porque faleceu aqui alguém, e eu preciso fazer aqui a partilha em França, e hoje em dia com o regulamento sucessório a partilha, porque antes, mesmo que se aplique a língua portuguesa, pode ser feita por um notário francês, eu quando envio o código ao meu colega francês de todas as escrituras que ele tinha feito ao longo dos vários anos, e ele, passado uma hora, tinha todos os documentos que precisava em França e não esteve a estar à espera que eu lhe imprimisse 100 e tal páginas e colocasse num correio e enviasse para a França. Ele sentiu-se orgulhoso quando entrou no notário francês, que ainda tem uma resma de papel, de mostrar que em Portugal nós já tínhamos um nível de evolução diferente. E, portanto, esta interoperabilidade pode acontecer em todas as entidades. É bastante importante e o que eu tenho que fazer é saudar, portanto, apesar de estar aqui do lado do não, saudar esta evolução que existe. Esta evolução tem que ser pensada, acima de tudo, com os cidadãos. Porque há aqui um risco, e só para concluir o meu raciocínio, é preciso ver que a evolução tecnológica vai trazer um risco acrescido para aquilo que são as bolhas informáticas.
Meus caros, nós ficaríamos seguramente bem mais tempo aqui a debater estes temas. Deixem-me dizer-vos, no atual contexto político e económico, eu, pelo menos como cidadão, sinto-me com muito mais esperança depois desta nossa conversa, independentemente de argumentos ou pontos de vista diferentes. Muito obrigado a ambos pela vossa disponibilidade. É tudo. Já sabe que pode ver este debate em amanhã.pt, também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português. Também pode ouvir em podcast e, claro, ler no Jornal Portugal Amanhã, que sai à sexta-feira, também com o Sol. Conto consigo na próxima semana.